ouvintes! Está começando mais um episódio do Bem Bruxonas, o podcast sobre as coisas místicas que rodeiam o seu mundo. Eu sou a Ligia Helena, estou aqui com a nossa especialista em astrologia, a astróloga Masumi Sugnoshita. E aí, Masumi?
Olá, astroamigos!
E com o editor de astrologia do M de Mulher, Lucas Castilho. E aí?
Mais conhecido como arroba ciumento.
Uhul! Nossa!
Sigam-me no Instagram, agora astromasumi.
Agora que eu me liguei, que a gente não tá falando mais as nossas arrobas. Mas hoje a gente vai falar, ó. Arroba astromasumi, arroba ciumento. Eu sou arroba ligia.helena. E vocês sabem que toda segunda-feira tem programa novo no ar. A gente discute as questões importantes do astral. E a gente dá dicas para sua semana, baseado o quê? Na lua da semana. E responde perguntas ao vivo. Ao vivo, não.
Gravado.
Responde perguntas. Como diz a Laurinha Lero, é ao vivo, mas é gravado. Então, mande suas perguntas para a gente no bembruxonas@gmail.com. E escute a gente. Pode ser no Spotify, no Google Podcasts, no Pocket Cast, no YouTube do M de Mulher, a gente tá lá. Assina o canal ou segue a gente nos escutadores de podcast pra não perder nenhum episódio.
E conta pra amiga, né, meu?
Conta pra amiga, que o programa é legal. E hoje a gente resolveu desvendar mais um pedacinho do mapa astral, porque a gente percebeu que as pessoas gostam muito desses programas. Então a gente já falou sobre a Lua, se você não ouviu, volta lá. A gente já falou sobre Mercúrio no mapa astral, se você não ouviu, procura aí que tem. E hoje a gente vai falar sobre o significado de Marte nos signos.
Meu, tá praticamente um curso gratuito de astrologia.
Fica a dica.
Né? E não esquece do programa das casas.
Ah, é, as casas astrológicas, que também a gente já falou o que são e tudo mais. Enfim, ouve todos os programas se você não ouviu, porque pra você entender do que a gente tá falando.
E se você ouvir todos os programas, diz que no fim do ano vai ganhar um certificado de bem bruxona.
Ai, que legal, meu. O certificado de bebê.
A gente podia fazer esse merchan, né? Vender.
Masumi, o que que é Marte? O que que é Marte na astrologia?
Marte é o planeta da ação, da vitalidade. É o guerreiro, tá?
Bora pra action.
Então, isso é muito louco, assim. Quando eu comecei a estudar astrologia, você não se vê como um ser que tem, tipo, essas várias camadas, assim, né? Uma forma de ser, uma forma de agir, uma forma de pensar. Parece que é tudo uma mesma gororoba, mas não é, cara. Esse estrogonofe tem frango, tem batata palha, tem creme de leite, tem várias coisas.
Champignon.
Champignon. Né? E assim, um é um arroz mais japonês, outro é um arroz mais soltinho, né? Então, esse Marte é o quê no estrogonofe? Não, eu não pensei no que seria do estrogonofe.
Ele é um molho de tomate, né? Porque...
Pois, vermelhinho.
Ele pode ser, porque ele é a cor vermelha. Vermelho é a cor ligada a Marte. Marte tá ligado ao elemento ferro, né?
Uhum.
Que tá ligado de novo a essa coisa de ser guerreiro, né? É a nossa força, é a nossa coragem, é a nossa vontade. É o que traz a vontade de acordar de manhã.
É o início.
Tipo... É o início. Aquela
demais.
Coisa que vem explodindo na nossa vida.
E demais. Marte estar perto do Sol tem...
Marte tá médio perto do Sol, né? O mais perto do Sol é Mercúrio, lá coladinho. Ah. Aí depois vem Vênus, depois vem a Terra e depois vem Marte. Marte tá muito perto da gente, né? É o planeta mais perto da Terra. Mas tudo bem, eu tô garantindo aqui, tá?
Já tá melhor que o Marcos Pontes,
hein? Sabe por que eu tô vendo que você tá trazendo essas coisas teóricas? Assim,
sabe
porque,
como
tipo,
eu sei a ordem dos planetas, gente? Aqui, ó, só fun fact. Tem uma frase que eu aprendi na escola, que é assim. Minha velha traga meu jantar, sempre um novo prato. Então, o M do minha é Mercúrio, velha é Vênus, traga é Terra. Meu é Marte, jantar é Júpiter. É sempre é Saturno, um é Urano, novo é Netuno, prato é Plutão. Aí eu sei a ordem. Minha velha traga meu jantar, sempre um novo prato. Então, Marte é o planeta que
olha,
tá mais...
Olha, você pode usar isso na vida adulta.
Se tivesse efeito sonoro, bota um efeito sonoro aí de palmas.
Aplausos. Marte é o planeta mais perto da Terra. É por isso que... Essas missões aí espaciais querem chegar em Marte. Porque chegar em qualquer outro planeta seria muito mais longe. Então, a gente chegou na Lua, da hora.
Eu nem sei se chegaram na Lua, cara.
Chegou
Tem
na Lua.
Tem teorias de conspiração.
Chegou na Lua. A gente chegou na Lua. E a gente já mandou robôs para Marte, porque é perto e tal, para explorar. E querem mandar humanos para Marte. Porque é o planeta mais pertinho da Terra. E aí, ele tem uma certa semelhança com o nosso planeta também.
Tem água lá? Tem tipo gelo, não tem?
Tem. E tem vida, né? É. Tem bactéria e tudo mais. Então, Marte é esse planeta pertinho da gente.
O próximo podcast será gravado em Marte.
Eu queria. E eu trouxe um outro fun fact aqui de Marte. Que é a relação de Marte com a mitologia romana. Marte é o deus da guerra… Né? E aí, assim como tem essa ligação com ação, etc. E ele também tem a ver com agricultura. Tem a ver com fertilidade, Marte. Na mitologia, tá? Não na astrologia. E tem um babado da mitologia, que ele é amante de Vênus. Mas amante, não marido. Era um amor proibido, Marte e Vênus. Masumi, Marte tá ligado ao masculino, né?
O símbolo do banheiro.
O símbolo do banheiro, o símbolo do masculino.
Sim.
Como é que é isso, assim? O que tem a ver? Aquela bolinha com uma setinha pra cima.
Marte é a ação, certo? Então, vamos pensar num esperma fecundando um óvulo. Ele entra dentro de um receptor, né? Então, Vênus seria esse receptor.
Entendi.
Tá? Não tem nada a ver com sexo feminino masculino. Tem a ver com energia masculina. Porque todo mundo tem energia masculina e feminina dentro de si.
Sim.
Então é isso. Acho que é essa a ligação com o masculino.
E Marte, ele rege o quê na gente? Nossos instintos, o nosso poder de treta.
Poder de treta, se pode dizer assim. Força. Vitalidade, então, olhando onde você tem o Marte na casa, que casa você tem ela, em que signo, você consegue entender o que te dá tesão. Ai.
De todos os sentidos.
Isso me empolga, em todos os sentidos.
Do fazer acontecer.
Ó, se você tem, onde você tem Vênus, é como você se relaciona com as pessoas.
Tá.
Vamos falar de amor aí. Marte é o que te dá, que traz aquela atração sexual mesmo.
Conta mais.
Prossiga.
Vou falar uma coisa engraçada. Vou revelar, porque... É assim. Eu tenho Marte na casa 2.
Tá.
Touro.
Tenho Vênus na casa 3, em Gêmeos. Então, pra mim, precisa ter piada, precisa ter conversa no dia a dia aí do relacionamento. Né? Sem conversa, fica difícil. Mas esse Marte na casa 2, o que que me dá tesão? Eu gosto de ver a pessoa trabalhando.
Eu entendo, porque é tipo admiração, né?
Aquela coisa assim, nossa, eu adoro ver braço.
Tipo,
sabe? Não é que o braço é musculoso, mas assim, mãos e braço, que acho que é a ferramenta que você tem de, tipo, fazer as coisas, né? Me dá um... Eu adoro ver meu namorado cortando coisas.
Porque
sabe?
Ele cozinha, tipo, gente. Porque
adoro.
Gente... Maravilha, tô entendendo. Vamos, a gente vai ter que ser bem rapidinho, mas acho que a gente tem que falar Marte signo a signo.
Mas deu
aí.
Pra entender, né?
Deu super. Uma pessoa que tem Marte em Áries.
Tá bem feliz, né? Porque tá na casa dele.
Tá em casa.
Tá em domicílio.
Isso. Marte em Áries, meu, explosivo? Sim. Tem que saber o que é pra, tipo, não ficar jorrando essa energia em coisas que não fazem... Não são construtivas pra ele, né? Mas essa pessoa tem muita força, muita energia, assim. Tem que respeitar o ritmo dos outros.
Tá.
E é direto, né? Não tem rodeio.
Não tem rodeio.
A pessoa vai atrás do que ela quer.
Mira
e
vai.
É tipo um trator.
Ok. Martin Touro.
Devagar.
Devagar
é o contrário,
sempre.
Né?
Devagar
você
chega longe.
Devagar. Então, assim, respeita o seu ritmo. Respeita que você faz uma coisa de cada vez. Tá? Você precisa de tempo pra digerir. Vai atrás do dinheiro. Né? Tipo, não tenha vergonha se você gosta, se você precisa de algum tipo de estabilidade financeira, mas também não fica apegado a isso. Tá? Porque se você... Senão, Marte também, ele fala assim, ó. Se você não sabe lidar bem com aquela energia, você trava. Entendeu? Então, assim, o Marte em Áries sem coragem, trava. um Marte em Touro que não sabe lidar com instabilidade financeira, instabilidade, trava.
Uhum. Tá.
E como que é esse Marte na cama? Porque ele gosta. Não, porque Marte fala muito de sexo também.
É, lembra que eu falei do tesão? Tá, uhum. Então, Marte em Áries é assim... tesão, calor. Cara, eu não sei o que a pessoa vai fazer com Marte em Áries na cama.
Tanta energia que ele precisa gastar que eu acho que...
Ah, entendi o que você quis dizer. Tipo assim, Marte em Áries, ele vai transar incansavelmente. Marte em Touro. E vai querer o tempo todo, sabe?
Uhum.
Marte em Touro já não, assim. Vai querer transar? Sim. Bastante? Sim.
Com lençóis limpos? Sim.
Sim.
Marte em Gêmeos.
Marte em Gêmeos gosta de variedade. Não? Sabe aquelas pessoas dispersas? Marte em Gêmeos.
Que tem vem mil caminhos e fazem muitas coisas ao mesmo tempo.
Fazem muitas coisas ao mesmo tempo, exato.
Tem que aprender a dar uma canalizada nessa energia aí.
Então. Se você fazer várias coisas ao mesmo tempo, é bom. Desde que você mantenha o foco,
uhum.
Né?
Tá. Marte em Câncer.
Busca, então.
Que dó.
Ah, para. Não fala mal. Cancerianos.
Não, mas é que Marte é tipo, como você luta pelas coisas, né? Como que Câncer luta?
Como que Câncer luta?
Manipulação. Não.
Com emoção.
É sim, é isso mesmo.
É assim, essa pessoa, ela precisa, tipo, pra destravar esse Marte, ela precisa aprender a se confortar, tá? Então, assim, eu tenho medo de subir no palco. Cara, aprenda a acolher as suas emoções, porque aí você consegue agir de forma mais livre.
Olha, que lição, hein? Marte em Leão.
Marte em Leão busca o palco.
Marte em Leão busca
aplausos. O que eu vejo que às vezes tem umas pessoas meio perdidas falando, eu não sei o que fazer, e tem Marte em Leão. O que eu falo é, você tá indo atrás dos aplausos ou você tá indo atrás daquilo que realmente você acredita? E aí, a outra dica que eu dou é assim, quem tem Marte em Leão, quando faz as coisas, faz bem feito. Então, confia nisso, sabe? Quem tem Marte em Leão, faz as coisas sempre pensando no que é mais legal, no que vai fazer bem pra todos, sabe? Então, confia nisso, ao invés de ficar tão preocupado com os aplausos.
Onde é seu Marte, Lígia?
Meu Marte é o próximo. Ah, não, mentira. Meu Marte é em Libra.
Mas na casa 6, né?
Na casa 6.
Ah, então você pode ouvir o de Virgem também, por exemplo.
Então, vamos. Marte em Virgem.
Marte em Virgem, a primeira coisa que ele faz quando ele vai começar algum projeto, quando vai cozinhar, sei lá, ele vai organizar a mesa.
É verdade.
Ele precisa ter uma visão, uma ordem para poder começar. E isso é legal, só não pode ficar, de novo, apegado a isso, porque senão ele não sai do lugar.
Nossa, né?
Se a gente fosse pensar, se fosse uma guerra... Marte em Virgem seria o estrategista. Em War. É aquele que abre os mapas e pensa, aqui a gente ataca a Prússia, aqui a...
Acho que isso daí seria talvez Marte em Escorpião.
Marte em Virgem vai organizar as pecinhas em pilhas de 5 em 5, assim, ó.
É, ele vai organizar a fila, tipo assim. Então tem a estratégia, ele vai pegar a galera e vai ver assim, ó, tem quantas balas aqui, tem quantas facas. E aí, tipo, organizar as filas pra não soltar todo mundo em uma vez. Porque Marte em Áries vai querer o quê? Vai,
fire!
Na cama, como que é esse Marte em Virgem?
Ele vai analisar, né? Ele vai analisar o que você gosta. A gente já meio que falou disso, assim, da outra vez, quando a gente falou de Virgem, mas esse Marte em Virgem, ele vai ser quase que cirúrgico, sabe?
Tira a roupa e dobra.
Amor, isso nunca aconteceu antes comigo.
Gente, e Marte em Libra?
Marte em Libra, essa pessoa, imagina que você...
Marte em Libra é aquelas pessoas que na escola jogando vôlei é que foge da bola?
Como assim, velho?
Sabe aquelas meninas que você vai cortar e...
Eu não.
Acho que isso daí é Marte em Câncer, talvez.
Como coitado. É Marte em Libra?
Marte em Libra não vai querer treta. Então isso é bizarro, né? Porque Marte é a treta. É como a gente treta. Então, Marte em Libra é mais diplomático. Marte em Libra é aquela pessoa que, assim, sabe que quando você vai começar um novo business ou qualquer outra coisa, não basta você ter, tipo, dinheiro e papéis em ordem. Você precisa ter uma bancada bonita. Precisa enfeitar aquilo pra atrair as pessoas.
Olha só.
É.
Então, pensa no visual.
Uma preocupação estética.
Também, como todo signo de ar, essa daqui também pode se dispersar um pouco. Pode.
Principalmente no campus amoroso, né?
Por quê?
Porque Libra os contatos, flerte.
Sim, sim, sim. A primeira,
muitos parceiros.
Assim, as opções. Quem dá segurança pra ela fazer as coisas é ter essas opções, né?
Entendi.
Então, mas é estereotipando muito, assim. Porque às vezes, quando a gente fala de Libra, parece que eles são tão, assim...
Ah, é que eles são tão sonsos, né? Brincadeira, corta isso. As pessoas vão me matar.
Mas é, essa pessoa, ela começa, por exemplo, as coisas a partir desse network. Como que fala essa palavra em português? É...
Rede de contatos.
Rede de contatos, né?
Uhum.
É o que dá força pra ela fazer as coisas. Trabalhar em grupo.
Sim.
Né? Não fazer sozinho, fazer em equipe.
Trabalhar em grupo pra deixar a pessoa com Marte e Leão ser a linda
brilhar.
Que se sobressai.
É, né? Isso aí.
Tipo, e que nem Marte em Virgem. Pô, é legal você fazer, como a gente falou, Marte em Leão. Não se preocupa, porque você sempre vai pensar no que é melhor pra todo mundo. Esse Marte em Virgem, se ele pensar no que for realmente útil... Né? Uhum. E até eu ver um pouquinho com o episódio anterior, ele vai também sentir mais tesão para fazer as coisas.
Legal. Marte em Escorpião.
O estrategista, né? Se a gente falasse de guerras, ninguém sabe o que Marte em Escorpião faz.
Ele é misterioso.
É.
Ai, acho meio sexy isso.
Eu também. Ai, falou Escorpião, já acho meio sexy.
Mas você tem Lua Escorpião, né?
Tenho. Então, ele é um bom estrategista para fazer coisas misteriosas, é isso?
Ele não quer revelar o que faz.
É, não são coisas misteriosas, eu acho que é...
Não é que ele planeja o mistério. Ele é o mistério.
Ele é o mistério.
Exato. E assim, tudo que ele faz é em busca de uma mudança, uma transformação. Inconscientemente é isso, né? Quando você quer manipular as coisas pra fazer de um outro jeito, porque você quer transformar a parada, né?
Uhum.
Tanto é que, assim, Marte é o regente desse ano.
Ah, é?
Só que, assim, Marte é aquela coisa, assim. Ah, Marte é o regente do ano. A força de Áries está com nós. Cara, só que o que eu tô sacando, né? Que eu comecei a sacar no meio do ano, assim, foi que... Acho que esse Marte tem mais a ver com o Escorpião. Já tinham falado isso. Ah, não, esse Marte desse ano vai estar ligado ao Escorpião. Do que a Áries. Porque a gente tá passando por umas transformações muito grandes, né?
Uhum,
internamente
verdade.
Também.
E Marte em Escorpião tem uma coisa de perigo, né? Eles andam naquele limite do perigo. São pessoas que riem na cara do perigo. Não, é porque Escorpião tem essa coisa de... Ele precisa morrer pra nascer de novo de uma forma diferente, mas...
Enquanto não morre, tá tudo bem, né, cara?
Exato. E Escorpião, né, gente? Tem o poder de se automatar. Automatar?
É.
Suicidar.
Todo mundo tem esse poder, na verdade, né? Mas Escorpião faz quando tá acuado.
Acuado.
É. Uhum. Ah, você não vai me matar, eu que vou me matar. Nossa, que horrível, né?
Marte em Sagitário.
É, o Marte em Sagitário é exatamente isso. É rir dessa desgraça toda.
Mas Sagitário é uma piranha, né? Vamos lá, gente, colocando os pingos nos is.
Falando português, claro.
Marte Sagitário é mais estabanado, tá? Curiosidades, estabanado.
É meio burro? Ai, não, a gente não pode falar isso, né? A pessoa tem Marte Sagitário.
É assim, ó. Sem consciência, coisas em Sagitário podem ser meio burras.
Porque é meio sem pensar e...
É, sabe? É um otimismo, assim, meio besta. É meio idiota. Tá? Mas na luz.
Não do jeito ruim, gente. Idiota do jeito bom.
Eu tô falando isso porque a gente tá rindo, tá, cara? Mas assim, não é que Sagitariano é besta, idiota, não é isso.
Eu adoro Sagitarianos.
Sagitariano é otimista. Então o Marte em Sagitário, por que ele é otimista? Porque ele sabe que, meu, sempre existe um caminho.
Uhum.
Tá? Então enquanto aquele Marte em Touro lá é mais. Não, cara, mas tem que fazer assim. Falou pra fazer desse jeito, então a gente vai fazer assim. Mas Sagitário não, cara, é mais loucão. Não, esse cara tem vários caminhos. Vamos lá, gente, todo mundo pode.
E tem muita energia pra gastar?
Tem, absurdo. Todo Marte em signo de fogo tem muita energia. Nossa senhora. E esse Marte em Sagitário, ainda bem que você me lembrou disso. É uma energia expansiva.
Uhum.
Vulgo invasiva. Sabe? Espaçoso.
Sim.
Energia espaçosa.
É, precisa de uma vaga gigante. Sempre a vaga do estacionamento é muito pequena pra ela.
Na briga da escola, quem que é o Marte em Sagitário? É a pessoa que começa a briga, que faz uma fofoca pra briga surgir.
Eu acho que é aquela que defende as pessoas.
Gente,
ah, que fofo.
Olha só, a minha irmã é Sagitário e ela sempre foi a justiceira.
É aquela treta da... Exato. Do tipo assim, vocês não podem brigar, não sei o que tal. Mas ela tá certa.
Ou briga do lado que é o lado que ela acredita que tá certo.
Exato.
Eu seria
idealista.
A Jéssica que tá sempre brigando.
Ele vai atrás do ideal. Você, pra destravar esse Marte aí, se você tá se sentindo meio travada, você precisa buscar um sentido por trás daquilo que você tá fazendo. Porque senão você não sai do lugar, sabe? Você só fica dormindo e comendo.
Vai, Sagitária. Sagitariana,
não que não,
não
seja bom, né? Ficar dormindo
não,
e comendo.
Não, é ótimo. Mas não é o seu Marte, filha. Esse Marte é de touro já.
E aí, vamos lá. Marte Capricórnio agora, né? Depois é. Sagitário. É Marte em Capricórnio.
Marte em Capricórnio. Quem tem Marte em Capricórnio é o casa 10, é meio lerdo. E eu não tô falando isso no sentido negativo, tá? É que é signo de terra, gente. Então, você vai querer... Essa pessoa, ela vai querer ter certeza antes de fazer. Sei. E ela vai olhar pra tudo. Então, ela vai falar 300 vezes pra você que vai fazer tal coisa. Vai ficar 5 meses falando daquilo.
Ai.
Nada acontece. Nesse sentido que eu tô falando lerdo. Mas também, sim, quando faz...
Faz direitinho.
É.
Tá.
É,
mas então tem uma tendência a procrastinar.
Sim, sim. Sim, essa procrastinação vem dessa dúvida, né?
Mas é uma procrastinação meio ativa, assim, do tipo, porque ela tá procurando as certezas.
É, enquanto tá dormindo, enquanto ela tá, né… Ah, falando de dormir, esses signos de terra, eles estão… Enquanto não estão fazendo, eles estão constantemente processando aquilo dentro deles,
sim,
tá?
Porque não é… Às vezes a gente associa procrastinação do tipo, ah, procrastinando porque tá se divertindo e se distraindo. Não é uma procrastinação distraída, uma procrastinação… Ruminando,
tá
aquilo.
Ruminando. Uhum. Só não pode ficar excessivo, né? Porque aí vira uma trava.
Sim.
Aí, por exemplo, falando de Marte Sagitário, voltando um pouquinho. Cara, se você é sagitariano ou tem coisas em Sagitário, permita-se dormir para processar as coisas. Que isso ajuda bastante. Você processa muita coisa no
sono.
No sono, é.
Da hora.
É, então é isso. Marte em Capricórnio é mais devagar nesse sentido. Então respeita o seu ritmo. Tá, a galera vai tentar te apressar, mas
respeita
quando você...
Respeita o ritmo dos outros.
Respeita o ritmo dos outros, verdade. Respeita o jeito dos outros, uhum. Porque Marte em Capricórnio tende a ser meio exigente.
Tá. Marte em Aquário.
Disperso, né? Lembrando do signo de ar. Mas é porque esse daqui vai buscar teoria por trás de tudo, né? E assim, Marte em Aquário precisa, tipo, de uma missão. De uma missão maior, do tipo, a gente tá salvando a Terra.
Ele é um agente secreto. Lá,
só que ele muda de ideia muito rápido, né, cara? Então é difícil acompanhar quem tem Marte em Aquário.
A gente tá salvando a Terra? Não, vamos destruir a Terra. Não, vamos salvar de novo.
Mas uma pessoa que muda de ideia muito fácil, na cama.
Vamos transar? Não, não vamos transar.
Ou não, gosto dessa pessoa, não quero, vou fazer...
Que difícil esse
grande.
Marte em Aquário.
Marte em Aquário, às vezes, pode se ligar bastante em pornografia. Porque, tipo, pornografia é uma coisa muito de pensar. É fantasiar sobre algo.
Uhum.
Ler uns contos eróticos.
Gosto de testar umas coisas diferentes, né?
Olha!
Porque pra sair da rotina, pra sair do tradicional.
Não é um Marte, tipo... Como é que é quando é inibido?
Inibido?
Tem Marte que é mais inibido, que é mais travado?
Ah, esses Marte de terra. Marte de touro, virgem e
Capricórnio.
E Capricórnio. Não é que eles não vão fazer coisas diferentes. Mas assim, menos esforço, melhor, né? Menos esforço, mais prazer. Essa é a equação sempre, né? Quanto menos
chique.
Fazer e mais... Fazer menos e ganhar mais.
Vamos encerrar, então, com o glorioso Marte em Peixes.
Marte em Peixes.
É, não é muito glorioso, não, porque tá em exílio, né?
Você tem Marte em Peixes, né?
Eu tenho Marte em Peixes.
Como que é essa vida de Marte em Peixes?
É, gente, Marte em Peixes é o seguinte. É aquela pessoa que não quer confronto direto. Então, ela vai atuar nos bastidores. Antes, eu achava que era um posicionamento ruim, porque a gente não vai pra guerra, tipo, pra lutar e bater. Não dá cara a tapa. Mas eu tenho uma analogia muito bonita, que é tipo, é água. O Marte em Peixes é aquela água que tanto bate na pedra até que ela...
Até
ela
que fura.
Fura. Então ela busca caminhos que não sejam os caminhos diretos. E aí ela consegue o que ela quer dessa forma.
Marte em Peixes é aquele cara que fala assim, não, tá tudo bem. Eu só acho engraçado que...
Exatamente.
Ah, fé, velho.
Na sombra, você precisa tomar cuidado porque você pode ter uma tendência a manipular as pessoas... Dessa forma.
É, meu, ó, quem tem Marte em Peixes, assim, se você vê, sei lá, mapa de gente do governo, que tem Marte em Peixes.
E eu tenho Marte em Peixes
Escorpião.
Na casa 1, eu sou uma pessoa terrível.
Cara, sempre tem uma agenda oculta. Sempre tem agenda oculta. Você não sabe o que a pessoa tá fazendo.
E a gente não tem muita energia, né?
Tipo assim, tipo ariano, assim, de fazer um monte de coisa? Não. Não, é mais flow.
Você acha que é um posicionamento ruim? Muitos astrólogos dizem que é.
Ah, cara, então essa coisa de detrimento, de estar em exílio e tal, eu tento não focar muito nisso, assim, sabe? Porque senão você fica com isso na sua cabeça.
Todo Marte tem o seu valor.
E na cama?
Você que conta pra gente,
parece,
né?
Parece a Xuxa, né?
Não, porque assim, pô, então se você tem Marte em Peixes, então você não consegue agir? Você não vai atrás das suas coisas? Não, você vai atrás delas de uma outra forma.
Do seu jeitinho.
É, intuitivo, num outro tempo, num outro espaço.
Que não é celebrado na nossa sociedade.
Nessa terra.
É, as pessoas ficam super me pressionando pra tomar decisões. E brigar na hora. Eu não quero brigar na hora, sabe? Eu quero... O mundo é muito bonito, não é não.
Ah, não é não.
Não, cara. Marte em Peixes, ele vai atrás daquilo que traz a humanidade de todos nós. Assim.
E tem um grande poder de adaptação.
Adaptação.
Seja na vida real, seja na cama.
Com isso encerramos. Agora vocês sabem tudo sobre Marte nos signos. Vamos para o segundo bloco. Lua da Semana. Essa semana, no comecinho da semana, a gente ainda tá com a Lua crescente em Sagitário, que começou no dia 6. A gente já falou sobre essa Lua no programa passado. Então, se você quer saber tudo sobre o comecinho da semana, corre lá no programa da semana passada. No dia 14, começa a Lua cheia em Peixes. E aí, Masumi, qual vai ser?
A Lua cheia já dá uma expandida nas nossas emoções.
Exalta.
Exalta, exato. Então, por exemplo, uma lua cheia em Gêmeos exalta o nosso palhacito interior. Mas a lua cheia em Peixes, cara, Peixes são as nossas emoções mais profundas.
E a gente em contato com o divino.
Então, a lua cheia em Peixes vai levar esse nosso lado, que é mais sonhador, né? Que imagina que pode haver paz mundial.
Iludido.
Isso aí, Sandra Bullock, paz mundial.
Uma lua cheia iludida.
Romance. E assim, quando eu falo de profundidade de Peixes, essa profundidade, para, por exemplo, Gêmeos, é um tédio. É um saco. Uhum. Só que, se eu falar para você, Geminiana, que é buscar aquele ponto que a gente tem em comum, que nos torna humano. Aí talvez fique um pouco mais legal.
Talvez, talvez.
É verdade, a gente tem... Não tem, você não assiste lá um filme de outro país e você se emociona com aquelas coisas que ele tá passando?
Sim,
também.
Porque o que nos une é isso, né? São as emoções.
Exato, ter aquela humanidade assim, né? Então, a lua cheia em Peixes, ela exalta esse nosso lado de lembrar que todos somos um. Lembrar do sentido maior da nossa existência. Lembrar do meio ambiente.
A gente vai estar mais carinhoso?
Oi?
A gente vai estar mais carinhoso?
Pode ser, pode ser. Mas de querer cuidar um do outro,
ou mais,
né?
Chorona, ou...
Pode ser, eu vou ficar muito chorona, certeza. Certeza. E eu lembro que a gente começou com a Lua Nova em Virgem, né? Então, assim, Virgem, sem esse lado pisciano, fica muito frio. Fica muito, tipo, vamos organizar as coisas de forma rígida. E esse Peixes lembra da gente que... Cara, a gente precisa ser flexível, tem que lembrar do lado humano, né? Porque senão vira aquelas cadeiras que, tipo, fica que nem transporte público, sabe? Tipo, aquelas cadeirinhas que não são confortáveis, mas que servem pra caber o maior número de pessoas.
Uhum.
Ou tipo, vamos colocar pouca cadeira pra todo mundo ficar em pé?
Pelo amor de Deus, sim.
Então, não. Peixes vem pra trazer um pouco de humanidade pra isso.
Muito bom. E no amor?
Vênus e Mercúrio acabam de chegar em Libra.
Tá.
Então, a gente tá começando a pensar sobre romance. Mas a gente tá trabalhando bastante ainda, porque tem bastante planeta em Virgem.
Aham.
Uhum. Né?
O Sol ainda tá em Virgem.
É, tamo organizando aí a vida, legal, voltando pra academia, pá, né? E aí, flertando enquanto a gente tá na esteira, mandando as mensagens.
Adoro.
Só que nessa lua cheia em Peixes, a gente começa a pensar em, cara... Chega de superficialidade, né?
Chega, eu tô cansado.
Cara, é legal ficar pegando
basta,
todo mundo.
Basta.
Legal. Mas é uma fase. Tem uma hora que a gente quer se conectar de verdade. Sentir coisas que a gente nunca sentiu antes, sabe?
Sim, quero.
Pode bater uma carência. Né? A lua em peixe em virgem, tipo, ela... Em virgem, não. A lua em peixes em virgem.
A lua cheia em peixes.
Ela vai exaltar nossas emoções. Pode exaltar nossas carências também. Não confunda carência com estar com saudade do ex.
Ah, pelo amor de Deus, não, gente.
Isso é burrice.
Importante.
Né? Se você... se você se vê carente e não tem ninguém de especial na sua vida no momento, pense em como as suas atitudes estão afetando as pessoas que estão próximas de você. Sua família, seus amigos. Será que durante essa temporada de Sol em Leão você não esteve um pouco ausente?
É, porque, né, farra.
Farra, palquinho, né, arrasando muito. Mas e aí, a galera que tá do seu lado?
Lembra deles. Neles? Olha que dica boa. Em você vez de ligar pro ex, liga pro amigo.
É, você liga esqueceu de, tipo, de reciclar as coisas. Ninguém porque você tá muito ocupado.
É só mensagem.
Ah, pra minha mãe eu ligo.
Eu ligo, sabia?
Sério?
Eu ligo, cara. É mais rápido.
Nossa, nem minha mãe me liga mais, ela só manda mensagem.
Preguiça de digitar, gente.
Sabe o que eu gosto? Eu gosto de ligar pra pessoa, colocar o celular no Viva Voz e ficar deitada assim com o celular em cima da barriga e batendo papo com o ar, em vez de segurar assim. É muito bom. Recomendo. E é isso aí pra lua da semana. Meu. Então, gente.
Quem vai arrasar? Taurinos?
Leoninos? Taurinos, não sei se vão arrasar tanto assim. Não, eles estão arrasando. Só que eu acho que assim, nos contatinhos, vamos falar só de amor? É, Gêmeos, Libra, Aquário, trabalho, todos os signos de terra estão se dando muito bem. Os geminianos estão achando meio que um saco cair na realidade, né? Tipo...
É, ninguém gosta.
Sinto muito.
Tava tão legal descobrir essas coisas novas e tal. E agora a gente cai na realidade. Sabe quando você começa um trampo e aí 3 meses depois você, tipo, começa a ver que tem defeito?
Sim. Acontece.
Acontece, gente.
Então tá, gente. Força aí, hein? Nessa lua cheia de peixes. E vamos em frente.
Eu adoro, tipo, quem dá conselho. Você pede um conselho pra sua nossa barra, né?
Força. Mas é isso aí. Barra, difícil, força aí. Vamos para o terceiro bloco, perguntas das ouvintes. Lembrando, a gente responde perguntas no ar toda semana. Para sua pergunta chegar até nós, o caminho é muito fácil. Mande um e-mail para bembruxonas@gmail.com. Se você puder mandar dados aí sobre sua data de nascimento, horário, etc., a gente consegue dar dicas mais legais. E pode perguntar de tudo, porque a gente está aqui preparado para responder a sua questão. E aí, vamos começar com a pergunta da Pampizeta, que ela foi bem direto ao ponto. Por que arianos e virginianos discutem tanto? Por quê?
Porque virginiano é chato e Áries também.
São dois chatos, né,
são dois
cara?
Dois chatos. Putz. Aí se juntam.
Um acha que tem razão, o outro tem certeza que tem razão.
Nossa, não tem como dar certo.
Porque virginiano vê defeito em tudo. E pessoas normalmente que veem defeito em tudo... Ele vê defeito em tudo e ele fala o que é pior. A gente, às vezes, pode ver defeito e guardar pra gente. Virginiano não guarda.
Aquele conselho de vó, né? Do tipo, só fala se tiver alguma coisa boa pra falar.
É verdade, exatamente. Né? É, se não tiver certinho, não rola, tal, com virgem. E ariano, não. Ariano, meu...
E Áries briga pelo prazer da briga, né?
É tipo, cara, uma coisa velho.
Que não tem sentido.
E se ele quer fazer, ele faz. Mesmo não estando preparado. E virginiano deve achar isso muito irritante. Porque ele também gostaria de fazer isso.
Mas não consegue, porque é travado. Pan, tá respondida a sua pergunta.
Caraca, velho. Mas ela terminou com hahaha. Então eu acho que é por isso que a gente pode falar.
Eu acho que ela já sabe, na verdade, a resposta. Ela mandou só pra gente...
Tão infantis. É assim, você faz pra manipular, é tipo... Pá, se você quer fazer ciúme pra ariano, isso vai funcionar.
Como que faz?
Faz ciúme pra ele que ele vai cair na sua armadilha. Não que é pra fazer ciúme nas pessoas, gente. Isso é completamente errado.
Mas todo programa, reparem, todo programa o Lucas tem uma dica pra manipular uma pessoa.
Caraca,
pra manipular,
velho.
Você faz assim, faz assado.
Eu
o Lucas
sou
é
muito
praticamente.
Ruim nisso, velho.
O Lucas é praticamente aquela pessoa que fica com as cordinhas da marionete.
Ele só tá, tipo, manipulando a gente, cara.
É um puppeteer.
Gente, vocês lembram que eu tenho Martin Peixes, né? Cuidado comigo, eu sou perigosa.
Ai!
Ó, e aí a gente tem uma outra pergunta da Mari Munareto, que eu achei muito legal. Ela mandou assim, oi, bem bruxonas. Essa lua em escorpião, que foi há algumas semanas, né? Chegou com um tsunami de problemas e pessoas se desmascarando ao meu redor. Foi uma semana bem turbulenta para uma escorpiana com ascendente em touro e lua em Áries. Foi tipo, se não resolver agora, será na marra. Surtei. A minha pergunta, como entender o que é a nossa mente e o que são as energias que influenciam o ambiente? E ela contou que ela ouve o podcast no trabalho de manhã ou cozinhando à tarde. Eu achei muito fofo.
Muito
ela,
fofo, né?
Ela contar pra gente.
Né?
Mas e aí, como é que a gente separa o que tá dentro da nossa mente e o que são as energias que estão ao nosso redor? É. Dá pra separar?
Dá pra separar, sim. Cada um tem o seu mecanismo, tá? Então é uma coisa que você vai ter que buscar com o tempo. Tipo, eu não vou conseguir falar aqui de bate-pronto.
Uhum.
Tem inclusive... Eu já falei isso no outro programa, aquela leitura que chama de desenho humano, Human Design, onde você consegue entender o que é influência externa e o que é coisa sua.
Uhum.
E como você pode tomar decisões. É muito interessante.
Esse mapa dela, né, esse topo, ela é uma pessoa que gosta do drama. Não do drama, ela gosta de crises, eu acho que ela precisa de crises. E talvez ela corra atrás de algumas crises pra... Sei lá.
Por causa da Lua em Áries, você diz?
Por causa da Lua em Áries.
Porque, assim, o que eu percebo é que esse ascendente em touro, ele também... Ela pode não mostrar, né? Mas por dentro ela tá fervendo, né? Tipo, ela...
Exato, exato, exatamente.
Tipo, correr atrás
plástica.
Do drama... Aí é escorpiana, né?
Escorpiana, ela gosta do...
Se não é intenso, não vale, né? Que às vezes tem isso também. Tem
por mais que esse touro esteja falando pra ela, calma...
Ah, chega uma hora na vida, cara, eu não sei quantos anos você tem, mas chega uma hora na vida que você fala assim, cara, eu não quero mais drama.
É, tem uma hora que cansa.
Eu quero que as coisas venham com mais tranquilidade. Sabe, eu fiz essa decisão aí uns anos atrás, falei, cara, chega de drama pra poder perceber as coisas. E aí, meu, sei lá, não sei se eu comecei a fazer menos drama, ou se realmente... Ah, não aconteceu menos coisa. Eu que comecei a fazer menos drama.
E Masumi, como que a Mari, ela pode neutralizar as energias do ambiente? Tipo, tem algum ritual, alguma coisa assim que ajude pra... Porque tem pessoas que são mesmo mais esponjinhas.
Sim, são mais suscetíveis.
Então, o que eu... Tem aquela primeira coisa que eu falei lá, de você sacar onde você percebe as coisas. Porque que nem eu sinto, por exemplo, no meu estômago, quando é uma coisa de fora.
Uhum.
E eu sinto no meu coração, quando é uma coisa de dentro.
Olha.
Né? Mas isso, eu demorei uns anos pra conseguir perceber essas coisas. Quando você fica muito drenado... Isso pode ser por conta de energia externa? Pode, mas pode ser também porque você tá pensando demais sobre aquilo, tá? Leveza e simplicidade. Aqui, de baixo pronto, assim, sem estar aqui em consultório e tal. Leveza e simplicidade. Tenta resolver as coisas de uma forma mais simples. Isso ajuda bastante no drama.
Muito bom, muito bom.
Que isso é desapegar, né?
Eu acho uma ótima
simplicidade
dica.
Simplicidade é desapegar.
Total. Gente, com isso, encerramos mais um episódio de Bem Bruxonas.
Mas vamos fazer um episódio sobre, tipo, essa coisa que o Lucas falou de energias do ambiente? Então?
Acho demais. Diz aí você, se você quer um episódio sobre energias do ambiente, rituais e coisas desse tipo. Porque a Masumi é super expert nisso.
E para ter acesso ao universo expandido de Bem Bruxonas, siga a gente no Instagram. O meu é @ciumento.
Astro Masumi.
E Ligia.Helena, com H. Então tá, gente. Lembra de seguir a gente onde você ouve o seu podcast ou assinar o canal do M de Mulher no YouTube, porque toda segunda-feira tem programa novo. Manda pro seu amigo ou pra sua amiga que você sabe que vai curtir o nosso conteúdo e que tá precisando aí de uma orientação. Que a gente tá aqui pra isso, né?
Sim.
Bem bruxonas.
Bem bruxonas. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!
Tchau!